Em Brasília, meio-dia e 20 minutos. Em Manaus, no Amazonas, 10 horas e 20 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Ministério da Justiça volta atrás e revoga portaria sobre demarcação de terras indígenas. Moradores de algumas regiões do Pará vão passar o fim de semana sem água. Tocantins concentra metade dos casos de malária registrados neste ano. Brasília, sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Após polêmica, o ministro da Justiça alterou a portaria sobre demarcação de terras indígenas. As novas regras estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Michele Moreira.
Não demorou nem uma semana para que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, voltasse atrás e revogasse portaria divulgada na última segunda-feira, envolvendo mudanças no processo de demarcação de terras indígenas. A forte reação de grupos ligados à causa indígena e até mesmo do Ministério Público levaram à edição de um novo texto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. Mas a nova portaria, no entanto, mantém a criação do polêmico Grupo Técnico Especializado, que ficará responsável por atestar os trabalhos da FUNAI. Para a líder indígena Sônia Guajajara, a nova portaria pode ser uma manobra para tentar desmobilizar o movimento indígena.
A portaria já foi um grande erro. A reedição só mostra, mesmo que parece que eles ficam querendo nos testar. Isso também pode ser apenas uma tentativa de nos desmobilizar, de ficar tirando portaria, um GT, mas na verdade a real intenção mesmo é ter um mecanismo aí que vai impedir toda e qualquer demarcação de terra.
Procurado pela reportagem, o ISA, Instituto Socioambiental, disse que precisa analisar a mudança na portaria junto às lideranças indígenas antes de se pronunciar. Afirmou ainda que o momento exige calma. Por nota, o Ministério da Justiça alega que o colegiado vai auxiliar o ministro da Justiça, tornando mais ágil a análise dos processos de demarcação. A pasta alega ainda que a portaria anterior foi revogada para evitar qualquer interpretação errada quanto aos objetivos e atribuições do Grupo Técnico Especializado. De Brasília, Michele Moreira.
Os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e das outras quatro vítimas do acidente aéreo na tarde de ontem em Paraty, no Rio de Janeiro, já foram resgatados e estão no Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. O corpo do ministro vai ser velado no Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, corte que presidiu entre 2001 e 2003. O presidente Michel Temer decretou luto oficial de 3 dias. O governo do Amazonas também decretou luto de 3 dias em respeito ao ministro. Flávio Dino, governador do Maranhão, lamentou a morte em sua conta no Twitter. A governadora de Roraima, Sueli Campos, emitiu uma nota de pesar, na qual manifestou condolências a familiares e amigos e destacou o trabalho do magistrado no combate à corrupção. Teori era o relator da Lava Jato no STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu suspender a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que afastou das funções a juíza Clarice Maria de Andrade. Em 2007, ela foi acusada de manter uma adolescente de 15 anos presa em uma cela com cerca de 30 homens em Abaitetuba, no Pará. O ministro entendeu que o CNJ descumpriu determinação do Supremo de 2010, quando a corte decidiu que não havia provas de que a juíza tinha conhecimento de que a adolescente tinha sido presa em uma cela masculina. O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa da juíza para suspender a decisão do conselho até o julgamento de mérito. A capital paraense vai passar o fim de semana sem água. Mais detalhes com a repórter Renata Martins, que está aqui com a gente nos nossos estúdios. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, isso mesmo. Moradores de 21 bairros de Belém e outros 9 do município de Ananindeua ficaram 48 horas sem o abastecimento de água. O corte começa às 9 horas da noite de hoje, horário do Pará, e vai até domingo à noite. A medida é para consertar a adutora da estação Bolonha, que está com vazamento. A adutora é a mais importante do sistema de distribuição de água da Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA, e distribui água para 850 mil pessoas. De acordo com a COSAMPA, o vazamento foi detectado na segunda quinzena de dezembro do ano passado, mas os reparos de contenção não foram suficientes e uma nova peça terá que ser colocada. Para Fernando Martins, diretor de expansão e tecnologia da COSAMPA, a obra é inevitável, caso contrário, há risco de um colapso em parte da distribuição. Segundo Fernando, mesmo depois que o sistema for restaurado, é preciso controlar a vazão da água, por isso alguns bairros podem voltar a receber água antes do que outros. Mas segunda-feira pela manhã, ele garante que todo o sistema estará normalizado. Entre os bairros atingidos estão os três maiores de Belém: Guamá, Pedreira e Marambaia. A COSAMPA recomenda que a população armazene água e reduza o consumo nesse período. Carros-pipa vão abastecer hospitais para evitar a falta d'água nesses locais. De acordo com o governo paraense, serviços como hemodiálise não serão paralisados. Segue com você, América.
Obrigada, Renata. Subiu para 11 o número de casos de malária no extremo norte do Tocantins. A Secretaria de Estado da Saúde orienta a realização de testes para todos os casos de febre. Mais informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
A Secretaria de Estado da Saúde concluiu o trabalho de investigação sobre o surto de malária em Araguatins, município da região norte do estado. Foram confirmados 11 casos do tipo malária vivax. O Tocantins soma agora metade de todos os casos registrados em 2016. Isso, conforme explicações do técnico do Programa Estadual do Controle de Malária e que coordena a equipe que está na cidade, Marco Aurélio. O técnico ainda frisou que a investigação concluiu que todos os casos foram contraídos na cidade.
A investigação, né, de cada caso, e havia sido notificado, reavaliando cada caso individual, e todos eles são realmente de Araguatins.
Marco Aurélio ainda destacou o trabalho que a equipe da CESAL está realizando em Araguatins. Segundo o técnico, as equipes de saúde da cidade foram orientadas a realizar imediatamente testes laboratoriais ou rápidos em caso de estado febril. Para conter o surto de malária, é preciso que a comunidade evite a exposição nos horários de circulação do mosquito transmissor e que utilize proteção adequada, como blusas de manga longa, calças e repelentes.
O horário de ação do vetor vai das 18 às 10 horas da noite e aí em torno de 5 até 7, 5 da manhã.
A equipe da Secretaria de Estado da Saúde finaliza nesta sexta-feira o trabalho de orientação em Araguatins.
De Palmas, Isabel Cristina. E no Acre, as ações de combate ao mosquito transmissor da malária estão sendo intensificadas no Vale do Juruá. Os detalhes com N. Manuela, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Devido ao crescente número de casos de malária na região do Vale do Juruá, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, SESACRE, iniciou um plano de ação em parceria com as secretarias municipais, associações e a população em geral para combater o mosquito transmissor da malária. Albertina Costa, diretora da Vigilância em Saúde da SESACRE, fala sobre as ações que serão realizadas nos municípios.
Nós vamos trabalhar o diagnóstico precoce, a educação sanitária, que é fundamental junto com a população, porque se a população não nos ajudar, nós não conseguimos realizar nossas ações.
Rodrigues Alves apresenta 12 pontos de alto risco de incidência de malária. Como a nova gestão municipal assumiu neste mês, alguns trâmites administrativos ainda estão sendo organizados, entre eles os locais onde deverá funcionar a gerência de endemias.
A gente vem de um ciclo de chuvas, de troca de gestão, tem uma certa consequência. O Juruá, ele tem um grande índice, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Manso Lima.
Em 2016, o Ministério da Saúde investiu mais de R$200 mil em ações de combate à malária. De Rio Branco, N. Manuela.
Agora em Brasília, 12:30, em Cruzeiro do Sul, no Acre, 9:30.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Cerca de 2 toneladas de pescado foram apreendidas nos 2 primeiros meses de defeso no Amapá pelos órgãos estaduais de meio ambiente. Maíra Heinen.
Desde o dia 15 de novembro, a pesca de 13 espécies, entre elas curimatã, matrinchã, pirapitinga, tambaqui, pacu, traíra e jeju, estão proibidas. No dia 1º de janeiro, a pesca do tamuatá, apaiari e pirapema também foi proibida. A liberação de todas essas espécies ocorrerá somente no dia 15 de março. O porto do município de Santana é o que apresenta a maior ocorrência de embarque e desembarque da pesca. Grande parte do pescado que chega no local é comercializada para várias regiões do estado. Somente a pesca para subsistência é permitida, com a utilização de vara ou linha de anzol, com porções de até 10 quilos diários por família de moradores de áreas ribeirinhas. A proibição da pesca é uma determinação da SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através da Portaria 174 de 2016, que proíbe a pesca de 19 espécies no Amapá. A proibição não é válida para peixes de criatórios. De Brasília, Maíra Heinen.
Em Belém, espaço que acolhe vítimas de escalpelamento também recebe doações de cabelos para confecção de perucas. Saiba mais na reportagem de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
Exercitar a solidariedade é uma excelente iniciativa para começar o ano. A auxiliar administrativa Fabiana Costa já separou parte do cabelo que vai doar para mulheres vítimas de escalpelamento. É a segunda vez que ela faz a doação.
Eu decidi deixar crescer bastante para dar uma boa doação, com esse intuito de ajudar essas mulheres, né, que passaram por esse processo difícil de escalpelamento.
A atitude de Fabiana Costa faz toda a diferença para o trabalho do Espaço Acolher, mantido pelo governo do estado. Na casa de apoio, pacientes vítimas de escalpelamento podem se hospedar durante o período de tratamento. No local, as mulheres recebem o auxílio de profissionais como psicólogos, além de atividades que colaboram no processo de recuperação. Os cabelos doados para o espaço se transformam em perucas que ajudam na autoestima das vítimas. O gesto pode vir de qualquer pessoa, reforça a coordenadora Luísa Matos.
As pessoas que querem doar têm que cortar o cabelo num salão da sua livre escolha, em cima de um palmo, um décimo, 30 centímetros, alguma coisa assim, trazer o cabelo amarrado em mechas menores, desde um rabão de cavalo, várias mechas pequenas, e trazer até o Espaço Acolher, que é na Avenida Alcindo Cacela, 555, esquina com Diogo Moya.
A Secretaria de Saúde do Pará, por meio da Santa Casa de Misericórdia, mantém desde 2007 o Programa de Atendimento Integral às Vítimas de Escalpelamento, o PAIVES. A coordenadora do trabalho, Socorro Ruivo, explica que o atendimento reúne uma equipe médica multiprofissional. Atualmente, 92 mulheres recebem acompanhamento de forma integrada.
Quando ela chega acidentada, o primeiro atendimento é o tratamento da lesão e o apoio psicológico, o serviço social. Após essa fase inicial, que é o tratamento da lesão, ela tem um agendamento de retorno para começar a tratar as retrações cicatriciais, as sequelas que ficaram do escalpelamento.
Em 2016, houve redução no número de acidentes de escalpelamento. Foram registradas 6 ocorrências, sendo que em 2015 haviam sido 11 casos no estado. O acidente ocorre quando o cabelo fica preso no eixo do motor do barco e provoca a perda parcial ou total do couro cabeludo. De Belém, no Pará, Priscila Souza.
Rádio Nacional da Amazônia, Esporte.
Confirmada a segunda edição da Copa Indígena do Alto Solimões. Detalhes com Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
O evento está previsto para acontecer entre os dias 25 de junho e 1º de julho de 2017, na aldeia indígena de Filadélfia, comunidade que pertence ao município de Benjamin Constant. Segundo o coordenador dos Jogos Indígenas do Alto Solimões, Marcelo Pinto, o evento vai ser realizado pela Prefeitura de Benjamin Constant com o apoio do Ministério do Esporte.
A gente já encaminhou para Brasília o projeto técnico para avaliação, já está tudo certo já. Então, a gente vai fazer os jogos aqui mesmo, no município de Benjamin Constant, na aldeia indígena Filadélfia.
A primeira Copa Indígena do Alto Solimões foi em março do ano passado e reuniu mais de 400 atletas que disputaram nas modalidades tradicionais e não tradicionais. O evento recebeu mais de 1.000 visitantes entre turistas e pessoas de comunidades próximas. A expectativa para este ano é superar este número, chegando a 1.500 espectadores. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Acampamento, trilhas, banho de rio e tantas outras atividades em áreas de florestas são comuns nessa época de férias, especialmente no norte do país. Mas é preciso redobrar os cuidados com as crianças em ambientes de ecoturismo. Voltamos com a repórter Michele Moreira.
Época de férias escolares, o que leva muitos pais a também tirarem folga no trabalho. Em Rondônia, assim como nos demais estados do norte, muitas famílias optam por atividades em meio à natureza. O capitão do Corpo de Bombeiros no estado, Iranildo Dias, explica que muitas pessoas, por falta de experiência, não tomam os devidos cuidados ao buscarem este tipo de passeio e dá algumas dicas.
De repente está fazendo acampamento e dá uma chuva muito forte, até acontecer um possível alagamento em algumas regiões mais montanhosas, a gente tem a famosa cabeça d'água. Então, prestar atenção onde vai fazer esse acampamento. Um outro risco muito frequente é a questão das descargas atmosféricas. Se você estiver acampado, estiver fazendo uma atividade rural, de trilha, de campismo, se começar a chover e começar a ter descarga atmosférica, procurar se abrigar longe de árvores, estar naquela posição que a gente sempre indica de se agachar, de colocar a cabeça de traseiros até o temporal passar.
Iranildo diz ainda que tem crescido o número de chamados para salvamento de pessoas perdidas na mata. Sem conhecimento de orientação em ambiente florestal e longe das trilhas demarcadas, essas pessoas acabam se perdendo. E dependendo do local, podem até mesmo correr risco de morte. Para evitar problemas na hora de curtir as férias, o Corpo de Bombeiros aconselha buscar guias especializados em ecoturismo, além de se informar sobre o local e os perigos que a aventura pode oferecer. Outra recomendação é abrir mão da bebida alcoólica caso vá entrar nos rios da região. Isso porque o álcool provoca uma sensação de bem-estar que pode ser perigosa. De Brasília, Michele Moreira.
No Maranhão, empresas de água mineral têm 10 dias para colocar selo fiscal nos vasilhames. A multa por descumprimento é de R$ 90,00 por garrafão. Saiba mais com Beto Vieira, da Rádio Timbira do Maranhão.
A Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz, notificou as empresas que engarrafam água mineral que ainda não solicitaram a autorização para aquisição do selo de controle fiscal. Pela legislação que regulamenta a atividade, todos os estabelecimentos envasadores de água mineral e adicionada de sais ficam obrigados a fixar o selo fiscal de controle nos vasilhames retornáveis de 20 e 10 litros para comercialização no estado do Maranhão, ainda que originário de outra unidade da federação. A obrigação foi estabelecida a partir do dia 1 de julho de 2016. Na notificação, a secretaria concedeu o prazo de 10 dias para que as empresas se regularizem, requerendo os respectivos selos para a posição nos garrafões de água mineral. Segundo a Secretaria de Fazenda, o descumprimento da obrigação sujeita o infrator a uma multa de R$ 90,00 por garrafão sem o selo fiscal ou com o selo fiscal irregular. Os selos fiscais serão aplicados diretamente sobre o lacre do garrafão, que contenha água mineral, podendo ser o processo de aplicação de forma manual ou automatizada, desde que cumpra os critérios de controle estabelecidos. A empresa responsável pela impressão dos selos já foi credenciada pela Secretaria da Fazenda. Todas as etapas de solicitação de confecção dos selos fiscais pelas empresas que envasam e comercializam água mineral devem ser feitas pelo portal da empresa autorizada na internet. De São Luís, Beto Vieira.
Ainda no Maranhão, o PROCON solicitou a 25 instituições de ensino especificações técnicas sobre o uniforme escolar deste ano. O órgão quer saber a composição do tecido, tonalidade, modelo e logomarca do fardamento para que não haja diferença no padrão e os pais possam escolher a malharia de preferência para a confecção. O Instituto lembra que é proibido às instituições de ensino particular exigir a compra do uniforme exclusivamente no estabelecimento de ensino ou em fornecedores contratados pela escola, exceto nos casos de marca registrada. Termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição. Apresentação de América Mello, nos trabalhos técnicos Pipi Caiabi. Redação, edição e coordenação de Juliana Russomano, gerência de Rádio Jornalismo de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Uma ótima tarde para você e um bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.